sinta, sinta, sinta essa energia.
Olá, você tem olhado o seu corpo? O que o seu corpo tem contado para você a seu respeito? Já observou se quando você sente aquela dor de cabeça, se você se aborreceu, se você está assustado, se você está muito preso a uma postura ou alguma ideia? Por que eu estou falando isso? Os nossos corpos transmitem mensagens o tempo todo. A estrutura dos nossos corpos, a nossa postura, a nossa fisionomia revelam muito a respeito de como a gente é no mundo. Eles revelam os nossos traumas passados e revelam a nossa personalidade atual. Revelam sentimentos expressos e sentimentos ocultos. Existe uma conexão muito sutil entre músculos, percepções e atitudes com relação à vida, pois os nossos corpos, eles são que nem uma bandeira. Eles são a nossa personalidade manifesta e são também parte da defesa que o nosso psiquismo criou para se proteger das dores da vida. Nossa, isso tudo? Mas como é que isso acontece? Bom, os nossos padrões físicos são construídos ao longo do tempo. Eles se formaram cuidadosamente em resposta a experiências vividas lá no início da nossa história, na nossa família, como uma primeira resposta ao nosso primeiro meio ambiente. Todo o nosso sistema de vida decorre inicialmente da nossa interação como bebês com a nossa mãe. Então, se essa interação foi uma interação mais profunda, mais rica, esse corpinho do bebê vai ter mais fluidez e mais energia, né? Vai poder expressar a sua energia de uma maneira mais liberada. Se essa interação foi marcada por questões, por problemas, às vezes dificuldades familiares extremas, às vezes problemas que acontecem fora da família ou dentro da família, essa energia vai começar a fluir no corpinho dessa criança de uma maneira um pouco mais limitada. A atitude da mãe, da família com relação à criança pode resultar em sensações dolorosas, sensações como rejeição, abandono, injustiça, humilhação, traição. E aí a criança começa a construir uma reação que se expressa fisicamente primeiro e depois ela se torna um jeito de ser, um padrão de conduta, um padrão muscular fixo e uma atitude diante da vida. Então eu estou dizendo aqui que toda a culpa é da mãe? Não. Existe algo aí que é importante da gente marcar. Essa mãe também vivencia, vamos dizer assim, todo um padrão fixo, um jeitão de ser, que também tem a ver com aquilo que ela vivenciou na família dela de origem, que também tem a ver com as experiências dela como bebê. Também imprimem nela uma possibilidade de entrega maior ou menor aos seus próprios sentimentos e às interações que vão acontecendo ali. Quantas e quantas vezes a gente sente na pele que a gente quer uma coisa, quer estar perto, mas não consegue? Por que isso não aconteceria entre uma mulher e o seu bebê? Também pode acontecer, né? O que eu quero dizer aqui é que a gente precisa olhar as coisas de uma perspectiva mais ampla, para não culpabilizar uma relação e não botar toda a responsabilidade de nosso jeito de ser nessa relação. O fato é que o corpo expressa aquilo em que a nossa mente aprendeu a acreditar e o nosso coração aprendeu a sentir. Isso é uma excelente capacidade adaptativa, né? Se a gente tem um sentimento que é persistente, esse sentimento persistente está junto com uma visão de vida, isso está expresso no nosso corpo. Então, por exemplo, o jeito como a gente carrega a nossa cabeça. A gente empina a cabeça? A gente carrega a cabeça baixa? Ela está de lado? Os nossos ombros. Será que os nossos ombros estão caídos? Será que eles estão esticados lá para trás? Será que eles estão levantados? E o nosso tórax? Será que ele está afundado? Será que ele está projetado para frente? Será que ele está assentado sobre o quadril? Será que o nosso quadril está empurrado para frente? Está empinado lá para trás? E as nossas pernas estão rígidas, estão flexíveis? O nosso andar é lento e pesado ou é leve? Tudo isso vai nos contar, por exemplo, minimamente, sobre sentimentos de uma derrota interna ou sentimento de autoconfiança. Uma das primeiras coisas que a gente faz na vida para tentar administrar a dor que a gente sente é interferir no nosso padrão respiratório. Quando a gente toma um susto, a gente puxa o ar, levanta os ombros, arregala os olhos e leva o diafragma para cima. Se isso acontece frequentemente, a gente fica com essa postura, o olho meio arregalado, o ombro meio levantado, o diafragma sempre suspenso e uma capacidade respiratória diminuída. Não é assim? Tem pessoas que olham para a gente que parece que estão constantemente com a intenção naquele movimento de voar no pescoço da gente. Os olhos chispam, a mandíbula inferior é meio projetada para frente. Isso acontece o quê? De graça? Não. Isso acontece porque a pessoa foi construindo um padrão de defesa para se adaptar ao meio. 99,99% das vezes, esse padrão corporal é inconsciente, ou seja, a gente não tem clareza de que ele acontece. A gente não percebe por que que ele aconteceu, a gente não percebe que ele acontece desse jeito. A gente não percebe os nossos ombros levantados, a gente não percebe a nossa voz retraída, a gente não percebe o quadril empurrado para frente como se a gente fosse um cachorro com o rabo no meio das pernas. Só que ao longo do tempo a gente começa a perceber sintomas. Sintomas que falam também dessas dores que a gente foi tentando ocultar. Ocultar por quê? Ocultar para quê? Para que a gente não se destruísse sob a intensidade dela. Nosso corpo é capaz de permitir o livre fluxo de qualquer sentimento, mas o nosso percurso na vida faz com que a gente precise se proteger daquilo que é intenso demais. Então a gente constrói padrões que são mais ou menos facilmente identificáveis, padrões que contam para todo mundo que dor a gente carrega. Nosso corpo expressa o nosso íntimo. Nós usamos então os nossos músculos para erguer barreiras contra o fluxo daquele sentimento que nos incomoda, o que faz com que a gente deixe de senti-lo em intensidade. Isso nos tira da dor, mas também nos tira do prazer e nos tira do contato com a gente mesmo. A gente elimina, por exemplo, o medo, mas a gente também elimina todos os outros sentimentos. E por que eu estou falando de medo? Porque os nossos padrões sempre carregam em si dor e medo. Sempre. Se você se observar agora, se você tomar uma profunda respiração, puxando o ar pelas narinas e soltando pela boca entreaberta, faça isso algumas vezes. Perceba como o seu corpo se organiza. Como você se põe de pé? Como você usa seus pés no chão? como todo o seu corpo vai se organizando. Suas pernas, seu joelho, seu quadril, sua barriga. Sua barriga está apertada, presa, largada. Barriga de malhador. Peito para cima, barriga para dentro, bumbum empinado. Qual é a temperatura da sua pele? Qual é a textura da sua pele? Qual é a profundidade da sua voz? E do seu olhar? Qual é o brilho do seu olhar? Qual foi a última vez em que você tomou contato, por exemplo, com um sentimento tão profundo de tristeza que você sentiu uma onda invadir sua garganta e mandíbula e trazer um choro verdadeiro, um choro profundo, um choro de soluçar? Às vezes a gente não faz isso porque a gente associa isso à fraqueza. E olha quanto de força a gente tem que investir para segurar esse choro. Uma força e uma energia que não estarão disponíveis para você poder construir a sua vida, porque estarão empenhadas em segurar o seu choro. Já parou para pensar nisso? Nossa transformação profunda é muito mais do que a gente encontrar um papel melhor na vida. A história da versão melhor é muito mais do que isso. A gente precisa de tempo e paciência para fazer um contato real com aquilo que o nosso corpo nos mostra. Essa transformação profunda é uma expansão real do nosso self. Quanto mais a gente busca crescimento, mais a gente precisa penetrar em nossos sentimentos. E talvez um primeiro passo muito importante seja a gente simplesmente aceitar as experiências que a gente viveu. Não aceitar num sentido conformista, resignado, não tem jeito, não. Aceitar que a gente viveu aquilo. Está aqui marcado no meu corpo. Eu vivi, sim, eu vivi um sentimento de rejeição profundo. Eu vivi um sentimento de abandono profundo. Isso quer dizer que eu fui abandonado ou rejeitado? Eu estou dizendo que eu vivi esse sentimento. Então eu preciso olhar em mim o que, que me faz me sentir assim. Aí talvez eu encontre em mim a fonte e o significado da vida. Aí talvez eu possa encontrar em mim um imenso, enorme, inesgotável reservatório espiritual. E eu possa encontrar a base mais segura e verdadeira da minha existência. E esse é o convite que eu tenho para vocês hoje. Procurem ajuda profissional. Mergulhem naquilo que incomoda vocês, porque na hora que vocês mergulharem e atravessarem esse incômodo, vocês vão poder encontrar um manancial de vida que está dentro de cada um de nós, no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa experiência de estar vivo. Um grande abraço para todos vocês.